Positivos e positivas, positivamente está no ar. Olha, o que esse episódio tem edificado as nossas vidas que estão aqui, mas a de vocês também, pelos recados que a gente recebe, tem aquecido o nosso coração. E que hoje seja mais um episódio onde o Espírito Santo seja o centro desse lugar, onde ele possa entrar na sua vida, na sua casa, ele possa transformar todas as coisas, assim como ele transformou a nossa vida, como ele tem transformado diariamente. Então, tudo que eu desejo nesse episódio é que você abra seu coração, que você permita que ele entre, que você seja transformada, poderosamente transformado, que você abra, se escancara a porta da sua casa, do seu coração e da sua vida, para que Deus faça essa obra grandiosa. Mais um podcast com meu marido maravilhoso, meu parceiro. Hoje nós temos uma convidada muito especial.
Uma convidada muito especial, porque até com medo no começo, falei, será que eu vou ter que falar positivos e positivos? Sua voz começou a sumir, ela tá...
Eu tô rouca,
ela
desculpa,
tá com a voz rouquinha, assim, mas é maravilhoso, né? Só me serviu pra me deixar com medo, depois, agora eu vou ter que falar positivo. Não falo com a mesma graça que a minha esposa, mas maravilhoso, né? O que Deus tem feito, os recados que nós recebemos, né? De pessoas que têm sido alcançadas por intermédio da palavra, daquilo que tem acontecido. E hoje nós temos uma convidada que, com certeza, muitas pessoas já tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente, de participar junto com elas, dos métodos que eles atuam. Essa família tem sido um presente também para a nossa nação. E estou ansioso para o que vai acontecer aqui. Nós estamos hoje com Camila Vieira. Seja muito bem-vinda, é um enorme prazer. Temos você aqui, podemos conhecer um pouquinho mais da sua história de perto, assim como nós já tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua família. Tenho certeza que mais pessoas poderão conhecer o que Deus tem feito através da vida de vocês.
Amém, amém, gente. Obrigada, obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Me senti muito feliz, me senti muito honrada. E que esse tempo, né? E eu quero cumprimentar também vocês que são assíduos nesse podcast, com a Lise, com o Wanderson, que vocês realmente, como ela disse, abrem o coração. Então, eu tenho uma metáfora, uma mímica que a gente usa nos treinamentos. Então, assim, ó, desacelera. Independente de onde você estiver. Quando você estiver vendo esse vídeo, desacelera, aquieta a alma para receber, né? Coloca os ouvidos sensíveis, liga o botãozinho, assim, da consciência para que esse tempo que nós vamos passar com você, ele faça sentido. Que não seja mais um vídeo que você assiste que não gere frutos. Então, assim, que ele frutifique na sua vida.
Amém. Eu tô um pouco emocionada, gente. Amém. Desculpa a minha voz, que eu estou rouca. Antes de vir para cá, eu abri uma live sua para assistir. Eu já te acompanho há muito tempo. Eu já fiz o método CIS. Muita gente deve conhecer, que é do Paulo, esposo dela, Paulo Vieira. E eu vejo, assim, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é grandioso, assim, e o quanto você está sendo usada para transformar vidas de mulheres, impactar de mulheres, de homens. Mas hoje você fala mais para mulheres, e nós, mulheres, necessitamos de uma voz também, né? E que nos guie, que na verdade é o Senhor que nos guia através da sua vida, né? Que Ele tem levantado, e o quanto isso é poderoso, porque talvez você que está em casa, né, você olha para a sua vida e fala, caramba, mas o que será que o Senhor vai fazer da minha vida? Né? E aí hoje eu, assistindo a sua live, lembrei de quando eu e o Galego, a gente fez o método CIS e você ainda não falava, né? Eu preciso retornar, tá? Lá no...
Preciso, CIS mudou muito.
E eu vejo o quanto Deus tem te levantado para falar para essa multidão. Seja muito bem-vinda. A gente tem muitas coisas para falar hoje. Eu quero que você comece falando um pouco do quanto, como foi essa transformação na sua vida, como Deus tem te usado, né? Para você ser uma voz aí para essas mulheres, para essa multidão.
Amém, vamos lá. Por onde eu começo? Deixa eu pensar por onde eu começo. Eu vou começar pelo ponto de mutação mesmo. Eu vou começar começar dizendo que a nossa situação de dor e desafio, muitas vezes, é exatamente aquele lugar de encontro onde Deus costuma dizer, ei, eu estou atraindo a tua atenção, né? Eu quero atrair a tua atenção para mim. E eu vivi um ponto de dor, de ameaça, de medo muito grande. Em 2017, no dia 3 de agosto, o meu marido olhou para mim, disse que me amava muito, que eu era a razão da vida dele. E ele olhou para um quadro que estava assim na nossa sala. Não tinha tido briga, não tinha tido confusão. Ele olhou para uma tela na sala de jantar, ele disse, senta aqui. Já era tipo meia-noite, de um sábado, de uma sexta para o sábado, a gente chegado de um jantar de trabalho. E ele disse, eu preciso conversar com você. Eu te amo, você é o amor da minha vida, Mas você tá vendo essa pintura? Essa é você. É a sócia maravilhosa, não sei como é que vai ser nosso negócio. É a mãe maravilhosa para meus filhos, é a nora perfeita para as minhas... Aí ele foi falando das virtudes, na percepção dele. E aí ele pegou um quadrante, um lápis, fez um quadrante assim, mas tem 10% dessa obra de arte que me machuca tanto, que me desonra tanto, que é tão insubmissa, que é tão independente, que é tão autossuficiente, que é tão arrogante, tão impaciente, tão prepotente. Meu que Deus. Me faz sofrer tanto que eu abro mão dos 90% porque eu não aguento mais viver com essa dor.
Meu Deus.
Então, essa foi a verdade. Esse foi o ponto de mutação. Só que é importante eu dizer, principalmente para as pessoas, né, que são os seguidores de vocês, as pessoas que vocês influenciam, que são muitas, é que quando ele falava aquilo ali, parecia que não era para mim, tá? O diálogo interno da mulher cega, porque eu cheguei naquele dia, eu ainda era cega sobre quem eu vinha sendo de verdade. Eu dizia assim, meu Deus, que mulher é essa que esse homem está olhando? Gente, eu não sou isso. Ele pirou. O que é que está acontecendo? Eu não sou tudo isso.
Você começou a se autodefender.
Não, diálogo, sempre, né? Sempre.
Nosso ego, nosso orgulho, nossa vaidade.
E tem vez em quando alguém olha para mim e diz assim, foi assim, do nada ele chegou para você e disse isso. Aí eu fui pensar, eu disse, não foi do nada. Ele passou anos antes dando feedback. Só que a mulher perfeita não recebia o feedback. Se ele vinha dizer, olha, eu não gostei quando você falou assim. Aí eu argumentava, mudei muita estratégia. Tinha dias que chorava, mulheres vão me entender. Chorava, manipulava, me fazia de vítima. Cada hora eu usava uma estratégia diferente. A verdade é que eu negava os feedbacks. Eu neutralizava na minha mente os feedbacks. Eu desvalorizava o feedback. Eu botava para debaixo do tapete o feedback, porque aquilo confrontava a mulher perfeita que eu tentei vender para ele a vida inteira que eu era. E isso quem cega, quem nos cega é o orgulho, né? A vaidade, o ego. E foi essa dor onde tudo começou.
Você admirava o seu marido?
Muito, sempre admirei.
Como que era para você, assim? Eu me pergunto agora, eu acho... você...
Boa pergunta, deixa eu corrigir aqui minha resposta. Eu acho que hoje... com a clareza que eu tenho sobre quem eu sou, sobre quem Deus tem me transformado, hoje eu consigo admirar o meu marido. Antes, não.
Olha que coisa, né? Porque não... eu olhando assim, você relatar isso, e a gente que já fez o método CIS e vê o quanto ele, Deus usa ele para transformar as pessoas.
Muito.
Quando eu vejo você relatando isso, eu fico pensando assim, até essas esposas, os filhos que... enxergam dentro de casa um pastor ou uma pessoa que muda a vida de tanta gente, como que aquela pessoa não é alcançada?
Essa é a grande chave que eu acho que essa é a grande chave que Deus colocou para eu poder passar para o mundo. Amiga, eu tinha 20 anos de convertida, tá? Eu não me converti por causa do pedido de divórcio. Eu servia na casa de Deus. Eu era líder de casais, líder de MMI, Ministério Casado para Sempre. Eu tinha célula dentro da minha casa. Eu era uma mulher dizimista, ofertante. Eu ajudava na igreja, no ministério de voluntários, projetos sociais. Essa sempre foi o que eu fiz, não era quem eu era, era o que eu fazia. E a outra chave que eu queria trazer consciência aqui, porque muitas vezes nós nos escondemos atrás de um ativismo, até mesmo para Deus, e nós não paramos para olhar o nosso caráter.
Verdade.
Então, o que o meu marido impactava no mundo não chegava na minha vida... porque eu era orgulhosa o suficiente para dizer que não era para mim. Sabe o que é que eu dizia? Como é que eu vou sentar como aluna? Se eu sentar, esse evento para. Porque eu sou a pessoa que planeja, eu sou a pessoa que contrata, eu sou a pessoa que acompanha, eu sou a pessoa que faz tudo acontecer. Prepotência. Era para os outros, não era para mim. Então, não tem nada a ver com Paulo, tem a ver comigo.
Sim. Com você. E isso é o que nós precisamos entender, que tudo tem a ver com a gente. Muitas Sim. vezes a gente culpa quem está em volta, a gente deposita expectativa, a gente deposita o agir ou o conserto da nossa vida em quem nos rodeia e não consegue olhar para dentro de nós.
Dói.
No final, o amor que nós sentimos é por nós mesmos, né? Sim. A gente só ama a perspectiva que nós temos do outro, que nós criamos, né? Que no final, o outro, às vezes, não tem nada a ver com o que é. A gente tava conversando até sobre isso. Ela falou que eu ia fazer algumas coisas, mas eu falo assim, você amou a pessoa que você idealizou. E o que acontece é que as pessoas vão aparecendo, né? E, por vezes, por intermédio da dor. A dor nos mostra muitas coisas. Você falando, me lembrou de uma frase de um grande homem cristão, que ele disse que a dor é o grande megafone de Deus. E outro também diz que os cristãos são como os verdadeiros sinos, que quanto mais forte batem, mais belo é o som que eles ecoam. Nós somos chamados justamente para isso, né? Para podermos crescer em meio à dor. Essa dor que a gente não consegue lidar. E você que trabalha com essa dor, porque chega muitas pessoas lá completamente dilaceradas. Dilaceradas. Como é para você viver essas dores sem deixar com que essa dor pertença a ti? Porque é natural, né? Como você lidar com muitas pessoas, você ficar abalado emocionalmente com isso, levar para dentro da sua casa. Eu creio que muito do que aconteceu, você contando, é fruto disso, né? De lidar com muitas pessoas, você ir para um ambiente de proteção. Como você pode...
Vamos lá. Você fez duas perguntas importantes, né? Primeiro, sobre a dor. Eu também acredito, e não tem nada a ver com o que eu acredito, né? Só ler a palavra de Deus. Lê de Gênesis e Apocalipse, você vê que Deus tem meio que um modus operandi que ele costuma repetir em alguns padrões. Jacó virou Israel depois de um momento onde ele foi desafiado por Deus, né? E Moisés teve que ser atraído, pecou, matou um egípcio, teve que fugir, foi para uma terra que não era dele, se desconectou da promessa, desconectou da aliança, foi atraído por algo que queimava e nos consumia, e na hora que ele chega lá, a primeira coisa que Deus diz é: tira o sapato dos teus pés, a terra que você está é santa, agora vem cá que eu vou te dizer qual é o projeto que eu quero através da sua vida. Ele estava há 40 anos vivendo fora do ambiente que ele foi planejado, ele estava num ambiente desconfortável e de dor. Essa é a verdade. Ele estava desconectado do propósito e nem ele mais sabia quem ele era. Ei, você é povo de Deus, você é raiz de Abraão. Existe promessa sobre a sua vida e eu tenho algo para fazer com você. Então, sim, Deus tem um modus operandi que costuma ser... Olha o que se transformou de Saulo em Paulo. Ele primeiro aparece, deixa ele cego no lugar de dependência, de humilhação e diz: ei, eu preciso mostrar para esse povo, como para ele, através dele, como vale a pena sofrer para se transformar quem eu fiz ele para ser. Então, Deus tem esse padrãozinho de...
E a gente pode ficar a vida inteira aqui retratando os mais de 2.500 personagens bíblicos dos quais se enquadram nisso.
Pode falar.
Eu tenho uma pergunta. Você vai responder a outra pergunta dele?
Vou, posso responder
então,
sim.
Então, tá. Não, só porque eu tenho uma pergunta para te falar, que eu sei que a gente vai ir para um outro assunto. É tanto assunto.
Talvez se o meu marido estivesse sentado na sua frente e você perguntasse: Paulo, como é que você se blinda emocionalmente das dores que chegam até você? Ele ia falar tecnicamente, neurologicamente, exercícios. O Paulo tem dezenas de milhares de horas de coaches individuais. Ninguém tem na história o número de horas atendendo pessoas individualmente que o Paulo tem na história ao longo de 26 anos. O Paulo já sentou na frente de pessoas que... Assim, surreal, tá? De pessoas que perderam os três filhos. De pessoas que mataram pessoas. De pessoas que eram... tão envolvidas com as trevas que cheiravam a enxofre. Então, eles são muitos casos. E ele tinha exercícios emocionais, mentais, para blindar. Mas, mesmo assim, entre a nossa mente, existe um espírito. E o Paulo é um homem de Deus. E quantas vezes ele saía da sala, ia para o banheiro, orar, guerrear, clamar, chorar, lavar o rosto e voltar. Então, sim, existem exercícios em que ele teve que fazer muito tempo para se proteger, proteger as emoções dele. Mas, enquanto você falava isso, eu pensei no meu marido, eu pensei também em hoje, que eu sei que o Paulo veio para a minha vida como uma ferramenta de Deus. Deus sabe o que é que a vida me desconectou, que as experiências que eu vivi me desconectou da mulher que ele me fez para ser. Deus sabia exatamente aonde eu ia me perder e que eu precisava... É muito claro, eu e o Paulo, nós estamos juntos só porque Deus tinha um plano e era os dois juntos. Porque lutamos para nos manter juntos até aqui. E o Paulo, eu entendo que esse é o papel, o seu papel na vida dela, é o papel dela na vida é a pessoa que mais te conhece, é a pessoa que tem que colocar luz. E você que está nos assistindo, por mais que te doa, por mais que as suas historinhas tentem justificar, mas o teu cônjuge é a pessoa perfeita para te exortar. É bom que ele saiba fazer isso, que ele faça com amor, da forma certa, no momento certo. Mas a maioria das vezes não vai ser assim, né? Mas a exortação de quem divide a cama com você é a mais sincera, porque ele vê você sem máscaras, ele vê você sem filtros, ele vê você nos momentos que você não está vendendo nada para ninguém, você não precisa mais vender que você é uma mulher perfeita ou um homem perfeito, que ele já te comprou. Então, nesse momento, você se permite baixar a guarda e tirar a sua pior versão. O que é lamentável, porque nossa pior versão fica para as pessoas que nós mais amamos, né?
Exatamente. E como foi para você? Porque eu acredito que muitas pessoas que estão em casa, eu agora, passo um filme na minha cabeça de muitas pessoas que eu conheço que estão com problemas no relacionamento e não conseguem enxergar como você enxergou. Porque você enxergou, se hoje você mudou, você enxergou. Como você fez para enxergar que aquilo que ele estava falando para você fazia sentido? Porque o nosso ego, ele nos esmaga, né? E muitas vezes a gente usa de autodefesa. Eu não sou errada, errada é você. Como você... Como que o Senhor abriu seus olhos?
Lise, eu vou te contar que, pela primeira vez, o orgulho jogou no meu time. Esse é o entendimento que eu tenho. Porque na hora que... Quando vocês fizeram o método suíço, que vocês me ouvirem falando, vocês vão entender um pouquinho da minha história, né? Das fraturas emocionais da minha alma. Porque essa mulher orgulhosa que destruía o casamento com as próprias mãos, ela não acordou assim. Ela foi construída ao longo de tudo que eu vi na minha casa, de tudo que eu ouvi sobre casamento, do que eu vi no relacionamento dos meus pais, do que eu fui agredida com palavras, com crítica, com as acusações. Foi o momento em que o orgulho entra na nossa vida, na nossa infância. O orgulho não entra na Lise que quer ganhar dinheiro e fazer sucesso. Não entrou quando você queria ser reconhecido com o que Deus te entregou como autoridade. Não. O orgulho entra desde uma criança. Olha uma criança de 3 anos. Basta você magoar ela, que ela pega a bola, baixa, não sou mais seu amigo, não brinco mais com você. O orgulho, espiritualmente, ele é uma semente de Satanás, que passa de geração em geração. Emocionalmente, ele entra como nas nossas feridas emocionais. E ele entra e diz assim, deixa eu botar a mãozinha na sua ferida, ninguém vai mais tratar assim. Ah, homem nenhum, filha, vai falar assim com você de novo. Você vai mostrar para o papai e para a mamãe que ele estava errado a seu respeito. Você vai passar na cara da sua mãe que você foi melhor que ela, que você prosperou. Então, assim, cada um tem uma história. E todas as vezes que nós fomos feridos emocionalmente nas nossas infâncias, alguns muito fortes, outros mais sutis, mas é sempre aí, na proporção da nossa dor emocional, que o orgulho entra na nossa alma. Como uma estratégia de defesa, deixa eu te proteger de novas dores. Então, eu digo que na hora que ele pediu o divórcio, foi a única vez que o orgulho jogou no meu time. Porque ele disse assim, eu disse para mim, como assim? A mulher que passou a vida inteira fazendo tudo muito bem feito, porque aos 12 anos eu jurei para um tio que ninguém nunca mais ia criticar o meu desempenho. E eu virei a melhor aluna, a melhor universitária, a melhor profissional, que ganhou dinheiro mais cedo, a que fazia tudo de forma muito brilhante. Mas eu não fazia porque eu sabia que eu era boa, ou que eu tinha valor, que Deus me capacitou. Eu fazia porque eu precisava desesperadamente provar para os outros que eu tinha valor. É. E aí, nesse momento, o orgulho disse assim, como assim? A mulher perfeita vai fracassar, vai perder o casamento.
Vai ser uma mulher separada.
Vai ser uma mulher divorciada, vai destruir o casamento dela, vai destruir a casa, o lar. Como é que ela vai olhar para os pais dela? Como é que ela vai olhar para os sogros? Como assim o marido vai dizer que foi ela que machucou ao ponto dele não querer mais? Como é que eu vou dizer na igreja? Como é que eu vou dizer para os casais que eu destruí o casamento para a sua mãe? Então, o orgulho me colocou numa jornada de transformação. E aí, rapidinho, Deus me pegou.
Mas e aí, quando ele te falou isso, você falou o quê para ele? Não, eu aceito, eu não aceito, eu vou mudar. O que que aconteceu?
Sabe que eu não lembro o que eu disse. Eu lembro que eu chorei como eu nunca chorei. Acho que foi a primeira vez na vida. Nada tirava o meu sono. Mas foi a primeira vez na vida que eu vi o dia amanhecer chorando. E eu senti naquela vez que era verdade, ele estava decidido.
Determinado.
Estava decidido, no coração dele estava decidido. E eu chorei, e aí já começa o testemunho espiritual. Liberdade para falar o que Deus faz? Posso?
Sim, pode, claro. Pode.
Foi a primeira vez que eu vivi algo com Deus, mesmo eu tendo 20 anos de convertida, eu acho que eu tinha recebido uma palavra só de uma pessoa falando sobre os meus filhos, mas eu nunca tinha recebido algo direcionado de Deus, nada, nenhum profeta, nenhuma coisa, nada vindo do céu dizendo, Deus manda te dizer isso. E nesse dia, eu passei a madrugada inteira chorando. Eu vi o dia amanhecer. E ele foi pro quarto, com certeza que ele também não dormiu. E eu não queria que meus filhos me vissem amanhecer daquele jeito. A minha filha já tinha 14 anos, a mais velha. O outro, 3 anos a menos, 11, 12 anos. E o pequenininho tinha 1 aninho. O Daniel. E eu, ao dia amanheceu, eu vesti uma roupa e eu saí de casa. Eu não tinha para onde ir. Mas, Camila, você tinha um líder espiritual, você tinha uma igreja. Por que você não foi lá pedir, né, uma oração, se aconselhar? Porque eu era orgulhosa demais para mostrar que eu estava fracassando. Meus pastores achavam que eu era a mulher perfeita. Camila, e a sua irmã?
Que era o que você mostrava, né?
A vida inteira.
Síndrome de Namã, né?
É exatamente isso, filho. Orgulho puro. E eu disse assim, por que você não foi para uma amiga? Para sua irmã? Você não foi pedir, explicar o que estava acontecendo. Eu era vaidosa demais para mostrar um problema para alguém. E eu dirigia por hora, dirigia e chorava. E teve um momento que eu comecei a gritar com Deus dentro do carro. Eu disse, Senhor, como assim? Como assim meu casamento vai acabar? O que está acontecendo? Que loucura. Que, gente, aí eu comecei a dizer, Deus, que mulher é essa que ele está enxergando que eu não reconheço em mim? Que mulher é essa que ele está dizendo, não é, não sou eu. Senhor, como assim? Me responde. Aí, toco o meu WhatsApp. Trim. Uma mensagem. O André Vitor, não sei se você conhece o André Vitor, irmão de Samuel Wagner, são dois gêmeos, pregadores, homens de Deus nessa terra. E o André Vitor manda uma mensagem. Ele já tinha levado, a gente já era amigo, nós tínhamos uma conexão, temos uma conexão espiritual muito forte. E ele é bem mais jovem que eu. Ele disse que eu sou a mãe, que sem ter idade de ser mãe dele. E ele mandou uma mensagem para ele, disse assim, Camilinha, onde é que você está? Eu não respondi. E ele disse assim, eu quero te fazer um convite. Vamos, hoje à noite eu vou subir num monte. No Ceará, monte é duna, né? Vou subir uma duna e nós vamos fazer uma oração, uma vigília na madrugada. Nós vamos subir a duna meia-noite e vamos orar até de manhã. Vamos? Chama o Paulo. E eu disse, óbvio que eu não vou chamar o Paulo, mas eu vou com a minha filha. Minha filha sempre amou a presença de Deus. Eu disse assim, eu vou com a Júlia. Eu disse, o lugar perfeito. Escuro, à noite, ninguém ia ver minha cara inchada de choro. E um momento com Deus. Eu vou. E lá, tinha umas 40 pessoas nessa vigília. Ele me tirou da roda. Ele sempre teve muito cuidado comigo. E ele me tirou da roda das pessoas. Nós já éramos conhecidos em Fortaleza. Já éramos figuras bem públicas. O Paulo já tinha muita autoridade no que fazia. E ele me tirou da roda e diz assim, Deus me deu uma visão. Deus manda eu te dizer que ele te viu hoje. Porque com Deus, amiga, Deus tem que falar comigo assim, tá? Pra eu saber que é ele. Sim. Deus sabe exatamente como cada um funciona.
Sim.
Deus te viu naquele carro quando você gritava com ele. Desse jeito. E ele manda te dizer que você vai viver um processo que vai doer muito. Mas lembre que ele vai estar com você todos os dias. Mas você vai viver um processo. E faz plano, faz parte do plano dele através da sua vida. Eu confesso que a única coisa que ficou no meu coração é que vai doer muito.
Que é o que a gente registra.
E que ele vai estar comigo. Eu disse, Senhor, ok, o Senhor vai estar comigo, mas vai doer mais do que já está doendo. Mas aí entrou numa jornada. E eu digo que a minha jornada foi de cura emocional e espiritual. E aí eu tenho que ser muito sincera. Porque Deus confiou ao meu marido um conhecimento de curar a alma humana. E eu vejo o povo de Deus cheio do Espírito Santo de Deus, com a alma ferida. Porque, por arrogância ou religiosidade, não se coloca no lugar de tratamento da alma. É como se fosse um pacote só, e não é.
E por falta de identidade, né? Porque,
sim.
Até hoje, vendo na sua live, você falando sobre
qual
isso...
Qual foi a live que você assistiu?
Não sei.
Não tem ideia, né?
Não sei.
O que é que eu estava falando? Eu,
sobre identidade. Você falou sobre uma passagem de Tiago. E falou sobre, se eu não me engano... Sobre o plenitude, sobre o seu livro.
É porque
livro.
Eu tô numa jornada de 40 dias de live. É. E hoje foi o dia 10. Mas hoje eu tava ao vivo, mas todos os dias estão ficando gravadas no YouTube.
Não foi ao vivo. Eu abri o meu YouTube e apareceu. Eu falei, nossa, então, hoje eu vou falar com a Camila. Então vou assistir a live. E você tava falando sobre identidade. E realmente eu também vivi isso, né? A falta de identidade. Quem nós somos? Porque todos os traumas que nós adquirimos durante a nossa vida, nós também damos o sentido para ela, que muitas vezes nós... que nós, naquele momento, achamos que ele tem. Muitas vezes nós nem fomos atingidos dessa forma, mas nós temos o significado que nós temos e nós vamos crescendo com isso. A gente vai tentando achar soluções para a nossa vida, para na área financeira, na amorosa, como você falou, o nosso ego. Eu vejo que hoje a maioria dos problemas, né, das pessoas, e esse também é o meu diariamente, do ser humano, é o ego, é o orgulho que bate a nossa porta todo instante. Eu quero falar, eu quero ver quantas pessoas me seguem, quando na verdade a gente tem que saber o seguinte, quantas pessoas Deus está transformando através de mim, e amém, amém para o que Deus faz. Sabe, assim que a gente procura estratégias com os nossos próprios braços. Uhum. E você fala muito sobre identidade. Eu vejo hoje muita gente se levantando, né? Muita gente com influência se levantando para falar sobre Deus. Vejo que você acompanha muita gente. E o quanto nós acharmos a nossa identidade realmente é poderoso e transformador.
É, a identidade. Você tá vendo essa chave aqui? Vocês conseguem ver, gente? Essa chavinha? Essa chave aqui é um testemunho também. E deixa eu tentar trazer um conteúdo que até do método CIS, para você usou a palavra perfeita, que é o significado. Assim, olha para mim, talvez seja a primeira vez que você está ouvindo sobre isso. Tudo que você, que eu e que vocês dois, tudo que nós vivemos na nossa existência, desde a hora que nós abrimos nossos olhos para a vida, desde a hora que nós estamos no ventre da nossa mãe. Primeira coisa que eu quero lembrar é que nós somos um ser espiritual e a única coisa eterna que existe em mim é o meu espírito, a única coisa eterna que existe em você é o seu espírito. Mas nós temos uma alma, para a gente habitar nessa terra, Deus nos coloca num corpo e esse corpo tem uma alma, razão e emoção. Então, tem muita gente, eu sei que quem segue vocês é o povo de Deus, ou é pessoas que são povo de Deus, nem sabem ainda que são, então você está sendo atraído para esse lugar, para você entender quem Deus te escolheu para ser. Mas muita gente, muitas vezes o povo de Deus negligencia o corpo e negligencia a alma. Ele investe em tempo de Deus, em tempo de oração, em jejum, mas ele não para curar as feridas da alma. Ele não busca conhecimento para trazer razão e emoção. Eu tenho que curar minhas emoções, eu tenho que trazer conhecimento. A palavra de Deus diz: sejais transformados pela renovação da vossa mente. Renovação da mente é a palavra de Deus, mas é conhecimento também.
E as feridas se desviam do propósito.
As feridas sempre vão te desconectar, porque as feridas fizeram você acreditar tudo que você viveu na sua infância, tudo que você viu dentro da sua casa, tudo que você ouviu, tudo que você sentiu de forma repetida, ou um forte impacto emocional, um abuso, um abuso sexual, um abuso, uma violência verbal contínua dentro da sua casa, pai e mãe se atacando verbalmente ou fisicamente, escassez de dinheiro dentro de casa, ou então tem tantas histórias tristes, lamentáveis que nós vivemos na nossa casa. A minha criança, a sua criança, ela enxergou aquilo ali e ela deu um significado. Não tenho valor, porque senão eles não estavam fazendo isso comigo. Não sou importante. Não pertenço a essa família. E esses significados, né, estão todos registrados na nossa memória. E a combinação dela virou um pacotinho chamado a minha identidade. Quantas vezes eu me senti amado, quantas vezes eu me senti rejeitado. Quantas vezes eu me senti importante, ou quantas vezes eu me senti esquecido, negligenciado. Ninguém olhava para as minhas dores, ninguém ouvia as minhas necessidades, não teve toque, não teve beijo, não teve abraço, não teve violência, teve acusação, menino inútil, menino desorganizado, não faz nada direito, desatento, disléxico. Enfim, absurdos. E esse pacotinho formou a minha identidade emocional. Porque nós nos movemos não pelo que a minha boca fala que eu sou. Os meus comportamentos, se eu acordo e faço o que eu tenho que fazer, as palavras que saem da minha boca, como eu sou como esposa, como eu sou como empresária, como eu sou como filha, como eu sou como mãe, fala do que eu acredito sobre mim. Não é o que você diz, é o que você faz. O meu caráter grita quem eu sou, né? E a identidade, essa é a chave. E aí muitas pessoas falam de mim, eu me deparei com um pedido de divórcio, só que eu não tinha ideia de quem eu era para Deus. Não tinha ideia. Jurava que sabia. Aquela mulher que sempre fez tudo muito bem feito, né? Uma mulher que você olhava de fora, uau, que mulher de alta performance. Era, mas não pela identidade firmada no Senhor. Exatamente por um valor corrompido do meu caráter. Eu precisava provar para os outros e atrair tudo que eu queria era elogio. Só queria validação. Só queria sentir o que a minha criança não recebeu. E aí, nesse momento da identidade, eu precisei entender que eu precisava curar as minhas feridas emocionais. Amiga, aí é o momento daquela anterior pergunta. Que mesmo meu marido tendo todo esse conhecimento, esses recursos, a orgulhosa não sentava como aluna. E aí foi o momento que eu sentei no método CIS como aluna e deixei todo o conhecimento que Deus já tinha dado para o Paulo. Ele disse que quantas ferramentas ele criou para tentar me resgatar. E salvaram milhões de pessoas, só não chegava no meu coração.
E você estava com seus olhos vendados.
Claro, a mulher perfeita, mulher maravilha, filha, capa, escudo, toda pronta.
Você sabe, Camila, que eu vejo que hoje nós estamos vivendo uma geração que culpa muitos pais pelo que viveu. É, todo mundo fala o seguinte: a maioria das pessoas, vamos dizer assim, eu sou isso que eu sou hoje pelo que os meus pais me fizeram. E ok, você tem feridas. Eu creio que você tem feridas. Talvez você tenha dado significados que nem tenham sido dessa forma na qual você enxergou. Mas agora que você detectou isso, tá bom, tenho feridas. É, isso gerou consequências na minha identidade. É hora de você mudar a sua vida. Porque até quando você vai viver escorada naquilo que fizeram para você, ou no sentido que você deu? Chegou o momento das pessoas despertarem e procurar realmente se desenvolverem, mudar e sair daquele lugar. Senão essas pessoas vão ficar a vida inteira culpando os pais pelo que elas são.
Ei, gente, vitimização é orgulho, tá? Vitimização é orgulho. Essa narrativa de responsabilizar os outros pela vida que você não tem é orgulho. E só quando nós descobrimos quem nós somos no Senhor, quando essa identidade é resgatada e quando você decide sarar as filhas da sua alma, você vai ser capaz de honrar pai e mãe. Eu gosto de dizer que se você viveu, se você recebeu isso deles, imagina o que é que eles receberam dos pais deles, que tinham ainda menos acesso a conhecimento, menos acesso à cura de feridas emocionais, menos acesso, não se falava inteligência emocional até a época da Segunda, Terceira Guerra Mundial, ou Terceira, repreendi o nome de Jesus, até a época da Segunda Guerra Mundial, até os anos 70, os anos 80, não se falava inteligência emocional, não se falava em alma, se falava em razão, intelecto, QI, e espiritualidade, espiritualidade muito cheia de regra, de pouco fluir do Espírito Santo de Deus. Essa é a geração dos nossos pais. Eles foram infinitamente melhores conosco do que eles foram, do que eles receberam dos pais dele. Feridos ferem, amiga, feridos ferem. E aí, na hora que eu consigo viver a minha jornada, sarar as minhas feridas, perdoar as minhas memórias de dor, eu vou amar os meus pais de uma forma tão nobre, tão preciosa. Então, não é sobre acusá-los, é sobre perdoá-los e amá-los e honrá-los e poder receber a recompensa que Deus diz. Aqueles que honram pai e mãe terão seus dias prolongados e tudo que fizeram ele vai. Então, se você estava usando a historinha, tá? De que você tem a vida ruim porque teus pais erraram com você, você está afundando cada vez mais numa vitimização que te rouba do propósito.
Feridos ferem e curados curam.
É isso.
Procure se curar.
Essa questão de significado é muito importante de ressaltar, né? Porque não, é, não vem de agora, né? É um método socrático, desde os séculos, 3, 4 séculos antes de Cristo, né? Período. Já se falava muito disso, do significado que damos para as coisas. A questão que eu mencionei até de Sócrates, porque se a gente não sabe do que estamos falando, a gente vai falar parecendo que estamos falando do mesmo assunto, mas não é. O que é dor? O que, que é família? O que, que é um pai? E as pessoas não conseguem encontrar no mundo o que é um pai. Eles só vão encontrar dentro desse arcabouço. É bíblico, por quê? É a lei natural do ser humano. A gente não precisa ficar buscando no mundo que é. A gente já tem na palavra revelado que é. Se eu for olhar no mundo, lógico, eu vou começar a ver. Vou ver que uma pedra, quando ela cai, ela afunda. Isso daí é a lei. Só que depois eu vou ver que um pai foi feito para cuidar do seu filho. Você já entende isso natural. Até mesmo uma pessoa que não tem esses princípios. E como você tem feito, dito isso, para trazer esses conhecimentos de Deus de maneira metafórica, porque algumas pessoas, elas têm uma certa restrição quanto à religião, até mesmo essa questão de coach com religião, as pessoas costumam falar da questão de água e óleo, como você tem vivido isso daí, porque nós temos visto esses embates teológicos, como vocês têm lidado com isso?
Excelente pergunta. A primeira coisa, eu lembrei de uma caixinha que uma vez eu respondi, disse assim: como é que você se sente usando a palavra de Deus para vender? Aí eu disse, deixa eu pensar sobre isso. Eu disse, filho, eu não vendo Deus. Eu vendo inteligência emocional. Eu vivo Deus. Deus é a minha vida. Eu acordo adorando a Deus. Na minha casa se ora na mesa. Deus faz parte da minha jornada. Se hoje eu me transformei em alguém um pouco melhor e mais parecido com a mulher que Deus me fez, é porque ele permitiu isso. Então eu seria uma hipócrita se eu não mostrasse o que eu vivo. Então, se é para ser verdadeiro, eu tenho que te mostrar o que eu vivo. E o que você talvez esteja se incomodando é porque você vê Jesus na minha vida. Mas não é o que eu vendo. Não é o que eu vendo. Eu vendo inteligência emocional. Eu vendo uma empresa que tem 26 anos no mercado. Nós não surgimos na internet. Nós não somos coaches dos últimos 3 anos que surgiram na internet. O Paulo é um dos coaches, nós temos o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. O Paulo é o coach que tem registrado na história com o maior número de coaches de sessões individuais. O Paulo tem pós-doutorado nos Estados Unidos na área de formação, reprogramação de crenças emocionais, criou um método que é único. Então, assim, nós vendemos uma ferramenta que Deus entregou na mão do meu marido para transformar vidas, e são milhões, 1,5 milhões de pessoas, amiga, já passaram pelo método CIS. É muita coisa. Mas Jesus... respondendo a pergunta dele, mas Jesus faz parte da nossa existência. Nós seríamos fakes se nós escondêssemos o que fazia. Só que existe um ponto, que aí é uma ponte-chave. O meu marido, ele consegue ter muita sabedoria. Ele disse que aprendeu agora a falar merda dentro do método CIS para poder quebrar os religiosos. Ele fica o tempo todo, merda! E aí os religiosos se incomodam E os que digam assim, que antes diziam assim, meu Deus, o Rick foi para um culto? Aí ele agora disse assim, ah, agora abaixar a guarda dos críticos, dos julgadores e chegar no coração deles. E eles descobrirem que existe um Deus preparado para eles e usar até um ambiente de inteligência emocional para curá-los. Só que eu não tenho mais essa sabedoria, não, amiga. Eu sou mais encarada. E o Paulo, de vez em quando, assim, cuidado, tira a evangeliquez. Eu nunca falei isso publicamente, tá? Tira a evangeliquez. Você está destruindo a nossa estratégia. O povo está deixando de te apartizar, achando que você é uma pastora. E aí Deus vem atrás e diz assim, eu sei quem você é, continua abrindo a tua boca, eu quero desse jeito. Então, eu não sei, vamos ver o que aqui na frente ele vai dizer. Mas você entendeu? Eu consegui responder a sua pergunta?
Sim.
Então é isso, eu acho que o meu disfarce está mais... rasgado,
não
tá funcionando.
É, porque não tem como. Não tem como se desmembrar, né? Não tem...
Mas você entende o nosso desafio?
Eu entendo.
Porque Deus nos deu um comando. Nós não somos para a casa de Deus. Nós somos para os que são de Deus e que estão fora da casa de Deus. Nós somos uma estratégia.
Mas todos
pessoas
que nós
jamais
somos.
Entrar. Pronto, todos nós somos.
Todos nós somos para aqueles que não são de Deus. O nosso papel não é nos tornarmos mais conhecidos, mas tornarmos aquele que nos chamou. A senhora conhecida, ainda, olha que magnífico, 1,5 milhão de pessoas impactadas, maravilhoso, mas o que é 1,5 milhão perto de 8 bilhões de pessoas?
Nada,
a gente pode pegar, ainda. Pode fazer o que quiser, nós somos insignificantes, pega a pessoa mais conhecida, acho que é o Cristiano Ronaldo, quem é o Cristiano Ronaldo para 8 bilhões de pessoas? Pode ter um, quanto, acho que era 600 milhões, não sei quantas pessoas, tem, mas não é nada. A nossa função é falar de um único homem, de um único que viveu aqui como nós, em carne e osso, para mudar vidas. E a questão é, será que nós estamos testemunhando de Cristo? Ou estamos testemunhando de nós mesmos, das grandes mudanças que aconteceram em nós? Porque hoje até mesmo nossos testemunhos mais depõem contra Deus do que a favor de Deus. Eu tenho muita dificuldade até de ficar falando do meu testemunho, porque na hora que eu vejo, eu estou falando de mim. Eu esqueço daquele que me chamou. É, e como tratar essas pessoas, né? Porque no final, quando tira da dor, ele quer mostrar para a dor. É a mesma coisa que você estava mencionando da criança que foi ferida e depois foi curada, mas aí montando o nosso quebra-cabeça, onde nós somos protagonistas, esquecemos que tem um Deus que me colocou uma dor, porque a dor era o jeito de eu enxergar ele.
E a gente nunca vê que é Deus, né? Nos tratando mesmo no meio da dor. Geralmente, quando aparece alguma tempestade, alguma dor, a gente fala, ah, só não.
É o inimigo. O inimigo cegou meu marido para falar essas coisas de pra mim. É trabalho, é bruxaria. O que, que eu tenho que fazer?
Sabe como é que eu calo essa historinha na minha mente? Rapaz, ó, a palavra de Deus, eu tenho que acreditar em tudo que tá lá. Na primeira e última. Então, ele diz que não cai um fio na minha cabeça que ele não permite. Então, se é o inimigo, pode até ser. Aí Deus permitiu.
Bom,
se ele permitiu, tem propósito. E eu lembro também quando ele disse que a vontade dele, os planos dele para mim, a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Então, ok, se é o inimigo, ok. Tá certo? Mas ele permitiu porque tem algo em mim que ainda não tá moldado. Amém. E ele é o vaso. Eu sou o vaso, ele é o oleiro. Enquanto eu me permanecer nessa mão, ele vai quebrar, vai amassar, vai tirar a pedrinha desse barro. E aí ele faz de novo. E aquele barro tá aqui. Ele disse, pô, que sou eu, né? Essa aqui é a minha vida. E aí ele disse, olha, a Camila de 2007 estava entupida de choro, arrogância, prepotência, vaidade, um ego exagerado, uma mentira, era uma mentirosa que precisava vender para o povo, que era perfeita, que era uma mulher irrepreensível, era uma mentirosa. Toda orgulhosa é mentirosa. Toda orgulhosa mente. Exagera, sufisma, mistura mentira com verdade. Toda orgulhosa mente. Então esse era o meu vaso em 2017. Eu disse assim, deixa eu quebrar. Mas vou quebrar de jeito. Aí ele começou a quebrar. E ele começou a quebrar, e aí depois ele começa a moldar de novo. E aí um ano e meio depois eu começo a dar frutos, Paulo já me pede para falar no método CIS. Só que ele diz, ok, esse vasinho já está dando um frutinho bom, mas eu tenho, quero mais. Ainda tem ego, vaidade, gosta de elogio, taraná, taraná. Deixa eu quebrar de novo. E eu entendo que essa é a nossa vida. De
e pé, quem não pé, gosta, e a questão é, o perfeito disso é que todos se enquadram nisso. Então todos estão destituídos dessa glória de Deus, e Deus vai... melhorando a gente como ser humano para se tornar mais parecido com Cristo. E essa vida que nós estamos vivendo aqui não é nada, porque olha isso, se a gente olhar no futuro, a gente vai olhar para assim, olha as abobrinhas que eu falei, olha quantas coisas Deus nos fez agora. Você que tem vivido essa transformação, principalmente em você, mas como que é verificar essas pessoas que estão vivendo esse processo de transformação, porque isso daí é maravilhoso, é um combustível, né?
Tem uma coisa queimando no meu coração. Eu posso colocar na sua resposta isso que está aqui queimando?
Claro!
Dentro do meu testemunho, existe um episódio que... Ele fica em todos os meus testemunhos porque eu preciso continuar falando o que Deus fez, né? Eu ainda me morro por essa palavra. Quando ele quiser que eu morra, ele vai me dar outro. Mas eu estava um ano... Há 8 meses, mais ou menos. 8 meses, já nessa jornada, né? Do dia do pedido de divórcio. Ah, Camila, ele desistiu? Não, ele foi me dando tempo. Foi me dando tempo, ele disse assim, ah, vamos planejar tudo, vamos ver como é que vai fazer a empresa, vai os 15 anos da nossa filha, vamos esperar passar os 15 anos da nossa filha. Eu digo que ele foi me dando tempo.
E nesse
Mas a espada tava, a filha, a espada aqui na cabeça, assim, qualquer desvio, eu disse, meu Deus, falei o que não devia, meu Deus. Era uma espada na cabeça, que a vida era minha, não era só da dele, que era minha. Eu me coloquei nisso. Eu sou a única responsável por que eu tava vendo aquele homem. As pessoas ofendidas, somente as mulheres, assim, ele não é perfeito? Olha o discurso do orgulhoso, né? Aí eu disse, filho, ele era um problema dele. O meu, a minha transformação era um problema meu. Então, eu tinha que viver a minha jornada. E teve um momento em que a chave virou. Deixou de ser pela ameaça de divórcio, porque eu não podia mudar aquilo. Você concorda comigo que se ele quisesse, eu não podia mudar? Se ele tivesse cansado, era uma decisão dele, eu não podia intervir. Aí teve uma hora... À medida que eu fui sarando as feridas, que fui me entregando, cura e libertação espiritual mesmo. Mesmo 20 anos na igreja, gente, Jesus não sabe, você não reconhece. O Espírito Santo não santifica, hoje você não reconhece que tem pecado. Você só é sarado, curado e santificado naquilo que você abre a sua boca e confessa. Eu erro nisso, eu minto, eu exagero, eu engano, eu conto minhas verdades, eu gosto de validação, eu gosto de elogio. Aquilo que você não reconhece, o Espírito Santo não sara. Não cura. Eis que estou em porta barco. Se você abrir 15 graus, Deus entra 15 graus. Se você escancarar, ele chega e faz nova todas as coisas. Mas a proporção do que nós recebemos de Deus, inclusive de cura, está na medida que eu reconheço as mazelas que existem na minha vida.
O arrependimento.
Não tem outra mágica. E de novo, lá nessa terra, você pode estar dentro da casa de Deus. Você pode chorar pedindo o teu milagre, mas o teu milagre passa por você reconhecer quais são as disfunções que você carrega nos seus comportamentos, que está errado no teu caráter. Não tem outro caminho. E aí, o que é que estava queimando no meu coração, pegando o link com a resposta dele? Dentro dessa minha jornada, eu busquei realmente cura e libertação espiritual e cura emocional. Eu andei nessa jornada em paralelo. Eu sigo até hoje muitos livros de cura emocional, muitos livros de rejeição. Eu maratonei Joyce Meyer falando de rejeição, de orgulho, de vaidade, de ego. E muitos outros livros que Deus ia mandando pessoas do mais lugares do mundo me entregar. Gente, eu não lembro quantos dezenas de livros eu li nessa jornada. Renovando a minha mente, transformando a minha mente. E eu sempre me coloquei em lugares de onde eu ia ser restaurado espiritualmente. Eu não me conformei mais só com o meu secreto, nem com a igreja. Eu fui para lugares que têm autoridade, capacitação. Eu fiz todos os cursos da Estância Paraíso com a pastora Zenete. Escola de Intercessão, Renovo, Atendimento Individual. Moriá, eu vou todos os anos. Há 6 anos. Por quê? Porque sempre tem um novo nível. E aí, a última vez que eu estava no Moriá, escuta isso, gente. Para ver onde é que como o orgulho é sutil e como, ele vai mudando. À medida que você vai entrando no processo de cura, ele vai mudando de roupa, tá?
De Moriá, é?
Moriá. É um Moriá, é um processo. Desculpa, é tá? Aí, você já fez
isso. Não,
Moriá, existe um ministério, tá? Eu até indico para quem tá nos assistindo. Ministério Restaurando Vidas. Porque se é para influenciar pessoas, eu tenho que dizer qual foi a jornada que eu vivi, tá? Então, realmente, foi dentro do método CIS. Aquilo que Deus deu pro meu marido, que eu era boa demais de dizer que não era para mim. Então, foi dentro do método CIS, foi sessões de coach individual. Eu faço coach há 7 anos, individual. Eu sou a coach, eu sou a aluna. E um processo de busca por Deus, numa intensidade que eu nunca tinha buscado. E o Moriá é um ministério da pastora Zenete Rodrigues, em BH, ligada à Igreja Lagoinha, em BH. E com a pastora Débora também. E o Moriá é um seminário de 3 dias de cura e libertação. E lá foi o primeiro lugar que eu ouvi falar de pecado, legalidade. Que eu ouvi falar de maldição hereditária, onde eu fui confrontada no meu caráter. Eu dizia, meu Deus, 20 anos de igreja, ninguém nunca pregou isso para mim. Ninguém nunca me exortou sobre pecado dessa forma. As nossas igrejas não têm falado de pecado nunca.
Sim.
A gente fala de graça.
Porque não atrai pessoas.
A gente fala de graça.
Você quer esvaziar uma igreja, começa a falar de pecado.
Ô, filha,
Fala da Bíblia
Aí eu estou apresentando a graça e eles nem usufruem da graça, porque se corromper com a nossa alma pecadora, eu não usufruo da graça.
É desgraça.
É desgraça. Né? Então, foi lá que eu fui, por isso eu indico tanto, porque foi lá que eu fui apresentada. A verdade nua e crua, o sim sim não
só existe a boa notícia se você escutar a má notícia.
Só a referência, né? Eu tenho referência. E aí eu fui lá 6 anos, aí olha o que aconteceu comigo. Já 8 anos na jornada, 7 anos nessa época. Em março do ano passado, eu refiz, sei lá, pela enésima vez o meu olhar, que eu ia todos os anos, né? E eu tava lá, e quem me atende lá tem atendimentos individuais. Você fica no coletivo, mas tem um momento que você vai com a salinha, como intercessor, como pastor, e você vai para o momento de você abrir tudo que precisa de confissão e humilhação. Senhor. E quem me atende nesse momento é a própria pastora Zenete, que é outro testemunho da minha vida, quando Deus quer levantar, e do jeito que ele mandou Arão sustentar a mão de Moisés, ele me mandou a Zenete para mim. Não dá para explicar. Eu era mais uma no meio da multidão, e o Espírito Santo acordou ela de madrugada, e disse que uma única pessoa ia falar com ela. E que aquela pessoa era para ela cuidar e gerar dentro do vento espiritual dela. Porque era um projeto de Deus na Terra que ela tinha que cuidar. Por acaso, a pessoa se levantou comigo. E ela passou a cuidar, a caminhar comigo. Há 8 anos ela caminhou comigo. E ela diz, você é minha filha espiritual. E também ela exorta como mãe. De verdade. E aí, na última vez que eu estava com ela, é isso que está queimando meu coração. Eu preciso me humilhar aqui para vocês, tá? Ela me chamou para o atendimento e disse assim, pega um papel e uma caneta. Na salinha dela. Pega um papel e uma caneta. Eu peguei o papel e a caneta. Detalhe, todas as outras vezes que eu fui, uma vez eu ouvi o grito dela, larga o papel e a caneta. Eu disse, mas é porque eu preciso ler depois tudo que você está escrevendo, tudo que a Espírito Santo está falando comigo. Não. Esse teu papel e sua caneta é fuga. Eu disse, como assim? É fuga. Porque eu estou te exortando, o Espírito Santo está te exortando, e você anota. Vem para a tua mente, você joga no papel, você não está deixando doer no coração. Larga o papel e a caneta. Agora, a partir de hoje, você não vem com papel e caneta. Só que nesse dia, ela disse assim, pega o papel e a caneta. Eu disse, pois não, mãe. Eu vou lhe fazer 10 perguntas. Escreve. Por que você faz tudo que você faz? Eu já era a Camila, com 2 livros publicados na lista da Veja como os mais vendidos do Brasil. O Plenitude está várias semanas consecutivas como livro devocional mais vendido no Amazon. E ela disse, por que você faz tudo que você faz? Para quem você faz tudo que você faz? Quem é Deus para você? Sinceramente, quem você quer agradar fazendo tudo que você faz? Até quando você aguenta fazer tudo que você faz? Eu comecei sentado no sofá e terminei no chão. E um silêncio. E ela ficou em silêncio olhando nos meus olhos. E eu comecei a chorar e disse, eu não consigo mais. Mas eu sei. Volte para a administração. Daqui a 24 horas, onde você vai fazer silêncio. Você vai. E eu fui para a administração, era a pastora Débora, que é a líder do Moriá, que é a irmã dela. Eu não consigo lembrar até hoje uma palavra que ela estava dizendo. E a voz é qual? Por que que você faz tudo que você faz? Quem você quer agradar?
Que é o que está acontecendo comigo ou não?
Escuta, está queimando isso no meu coração. Queimando. Para quem você quer agradar? Quem de verdade é Deus para você? E aquilo é comigo. E eu sei, eu me ajudo. Essa resposta não pode vir da minha alma. Essa resposta não pode vir da minha alma. Essa resposta não pode vir da minha alma. Eu preciso que venha do próprio Senhor. Me exorta. E aí teve uma hora que eu saí, porque eu não aguentava mais naquele lugar, porque eu não estava ouvindo nada que a pessoa estava pegando. Eu fui sentar no fundo do auditório, de costas para o altar, olhando para uma parede de conversa para mim. E eu comecei a chorar. Eu disse, Espírito Santo, pelo amor de Deus, me responde. Amiga, doeu tanto. Viu quanto eu ainda era guiada. Sim, sou apaixonada por Jesus. Sim, sirvo a Deus. Sim, amo levar vidas para o Senhor. Sim. Fiz com muito temor. Questionei 3 meses a Deus se era para receber um devocional, pois assim, eu não sou pastora. Sim, subo todas as vezes que uma igreja me convida para falar, eu sei a convicção que eu estou pisando num ambiente consagrado. E eu vou com temor. Sim, eu clamo pela presença, sim, eu sou uma mulher de jejum. Sim, eu oro, sim, eu tenho o meu secreto, mas existe uma alma, existe um eu. E como ele se agrada dos elogios. como ele ainda se move, preocupado com a opinião alheia. Doeu tanto. Eu lembro que eu fui pro meu quarto, eu chorava, eu pedi tanto perdão a Deus, Senhor, me perdoa. Mais uma vez eu tô aqui, pedindo perdão. Até quando, Senhor? Até quando o orgulho ainda tira de mim o que agrada o Senhor? Me perdoa, Pai. Perdoa pra eu te entristecer. Porque o Senhor sabe o meu coração desde o começo.
E assim tem que ser a nossa oração
de todo dia. Todo dia. E se faz um ano isso. Isso me levou para outro mundo. Sábado. Não é por acaso que eu tô aqui hoje. Domingo. Meu marido foi ministrar um treinamento em Porto Alegre. E eu fiquei sozinha com as crianças, e à noite a gente ia pro culto. E a gente recebeu na nossa igreja o Todd White, não sei se vocês conhecem. E é muito bom quando a gente entra num estilo de vida, de caminhar em consciência. O Espírito Santo traz consciência. Ele nos isola, ele puxa a orelha.
A gente nunca mais vai aqui em paz.
Nunca mais. E eu fui treinar de manhã, eu acho treinar todos os dias, eu fui treinar de manhã e eu comecei a, em consciência, ver alguns pensamentos. Simplesmente pensamentos. Eu não errei, eu não pequei, mas os meus pensamentos não eram como de quem. Eu fui para casa, eu tô lendo um livro de onde vivia, um novo livro de onde vivia, chamado Esplendor de Deus. E qual era o capítulo daquele dia que o Espírito Santo já tinha me exortado na academia? Eu sentei sozinha para ler, enquanto eu pegava um sol, e falava da hipocrisia do povo de Deus. O povo de Deus hipócrita. E ele cita ele, de onde vir. E ele cita assim, eu durante muito tempo, virei o cara mais legal do ministério. E eu achava que é porque o Espírito Santo tinha me transformado. E eu tinha sido alguém paciente, bondoso, amoroso. Até um dia que ele me confrontou e disse assim, não, só quer ser o que lhe digo.
João Batista morreu, né?
Você só quer ser o queridinho. E que domingo, amiga, que foi pra mim, eu falo de sábado. Domingo, tem 4 dias. Fui pro culto. Qual é a pregação do Todd White? Quando a presença de Deus encontra a verdade no nosso coração, existe algo poderoso que é a manifestação de Deus na terra. É só da presença de Deus encontrar a hipocrisia do meu coração. Eu acesso muito pouco, porque Deus quer fazer na minha vida, através da minha vida. Quantas vidas não estão sendo salvas, porque a presença de Deus continua encontrando no meu coração é, e não dá.
Não, escutando esse episódio de hoje, que...
É tão
forte, né, que às vezes eu fiquei pensando, assim, pensando tudo que você tá falando, e quando eu falei que a nossa oração diária tem que ser essa, porque... É tão difícil, né? A gente quer ser elogiado, a gente quer ser aplaudido.
Alma, a gente não consegue se... Quando estivermos aqui, tem alma.
É, e quando a gente entende, que por isso a gente tem que clamar todos os dias, para que o propósito do Senhor, não é o propósito da Liz, nem da Camila, nem do Galete.
A gente nem sacou.
O propósito do Senhor seja feito através da gente. A gente caminha com a graça do Senhor. Você sabe que quando no início do podcast você falou, né, tem pessoas que não professam a mesma fé que nós. Mas quando eu começo a enxergar a vida num todo, mesmo aquelas pessoas que não creem, mesmo aquelas pessoas que não são cristãos, e você começa a ver a Bíblia, você começa a eliminar muitos problemas da sua vida, né? Casais que hoje vivem através de ciúmes, né, de desconfiança, e quando você consegue ver aquele manual... Né, que te guia pelo caminho da verdade, você consegue eliminar muitas coisas. Só que pessoas feridas, pessoas orgulhosas, eu vou falar de pessoas feridas porque orgulho muitas vezes a gente não consegue enxergar dentro de nós.
Não, mas a ferida consegue, mas que ela ainda dói.
As feridas dói, a gente consegue. E se nós não tratarmos essas feridas, muitas vezes a gente vai abrir aqui a Bíblia, ó, gente.
É pro outro.
A gente vai ler e vai falar, caramba, meu marido devia estar lendo isso. Caramba, vai pro meu filho, olha aqui, ele não muda. Ele que devia ler. Como na verdade as feridas estão em nós. E para a gente ter entendimento daquilo que o Senhor quer falar, nós precisamos estar dispostos a ser curados. Você tem que estar disposto a ser curado. Senão as coisas vão entrar na sua vida. As bênçãos de Deus vão passar por você. e você vai continuar ficando no mesmo lugar. Claro que sabendo que o Senhor tem o poder para mudar todas as coisas.
Sim, mas quem se coloca no lugar da promessa que milagre sou eu.
Exatamente.
Eu fico ouvindo tudo que vai ouvindo, nós vamos processando, né? Ruminando a palavra, né? A palavra. Essa questão afasta muitas pessoas, às vezes, do evangelho, né? Porque as pessoas falam assim, ah, calma aí, então quem me fez? Eu sou assim porque... E Deus que te fez. Deus que te fez. Ele sabe quem é você, ele sabe o lugar que você está. Ele que te fez assim. Mas ele se nega a te deixar como você está. Ele quer te tornar a cada dia mais parecido com Cristo. E nós não somos nada perto daquilo que ele vai nos tornar. E isso é maravilhoso. Podermos sentir essa dor de não estarmos perfeitos, dessa dor de subtração, de diminuirmos para que ele cresça, de colocarmos mais a identidade dele. E a identidade dele vai vir por meio de relacionamentos. Olha aqui, nós passamos praticamente toda essa conversa falando de relacionamento. Se as pessoas entendessem quanto relacionamento é importante, a Camila tinha liberdade aqui para falar de tudo. No final, a gente entrou no assunto do qual... do relacionamento, porque o relacionamento é isso, né? O relacionamento são dois seres em um.
É isso.
E nós também.
O desafio de se tornar uma só carne.
E nós também somos uma carne, só com Cristo. Só que tem pessoas que não possuem essa identidade ainda, mas ainda assim Deus está nele.
Sim.
Agostinho falava muito disso, né? Eu nunca estive contigo, mas tu sempre estivesses comigo, guardando. Será que essas pessoas vão sair daqui, desse papo, entendendo assim? Calma aí, deixa eu ver quem é meu par. Deixa eu ver quem são as pessoas que eu preciso me relacionar para existir esse confronto. Uma pessoa perfeita para me confrontar e mostrar o quanto eu sou imperfeita. Perfeita não significa que ela é perfeita, mas ela traz a perfeição por intermédio de manifestação de que eu não sou.
É o poder das conexões certas. É o poder das conexões certas. A questão é que a gente foge de quem nos confronta.
Quando eu olho para a sua vida hoje, eu te pergunto, naquela época que você estava nos bastidores... Quando você encontrava as pessoas, você conseguia derramar tudo isso que você derrama hoje por ver, por exemplo, repetição de comportamento do Paulo? Ou tudo surgiu realmente quando você abriu o seu coração, quando você teve disposto que... Quando você olha hoje aquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida, né? E como você está ali do lado do Paulo. Eu digo do lado do Paulo porque ele é seu esposo, mas eu te olhando hoje, vendo você individualmente, o que o Senhor tem derramado sobre a sua vida para você transformar tantas vidas, para o Senhor transformar tantas vidas através de você.
É isso, o Senhor transformar. É bem interessante essa pergunta, porque antes... tem dois aspectos essa pergunta. Primeiro, eu não tinha ideia de quem eu era de verdade. Eu achava que eu era os resultados que eu gerava. E eu arrasava. Como empresária, humana e tal. Arrasava, eu tô sendo irônica comigo mesma, tá?
Não, e às vezes isso é até ruim pra gente. Porque quando a gente arrasa, a gente acha que tá... Aí tá dando tudo certo, né?
Esse é o problema. É que... Ai, que jeito, dava pra falar 2 horas só sobre isso, tá? É que quando você entende, quando você tem referências... sobre o que é sucesso. E você acha que o fato de você ganhar dinheiro, o fato de você receber elogios, o fato de você estar cheio de cliente, o fato de você estar explodindo no seu novo momento, até mesmo se isso for um ministério, você acha que está tudo certo com a sua vida. E quanto melhor estiver aos teus olhos, a tua referência, né, aos padrões que você tem de top, porque muitas vezes você tem um padrão muito baixo, e o fato de você estar atingindo aquele padrão já é, para os seus olhos, já você já é brilhante. Isso te cega da posse e te tira a cultura do aprendizado. Você para de aprender. Eu recentemente estive com uma pessoa que essa pessoa tem um ministério lindo, forte. Uma pessoa brilhante, encantadora. Mas eu olhei nos olhos dele e eu senti a dor que ainda não está clarada na alma dele. E eu o convidei para fazer o método 6. E ele se emocionou, nossa, meu sonho, quero muito. Mas nesse quero muito, ele não para de postergar o presente que ele ganhou. Dei para ele, para toda a família. E eu estava esses dias pensando sobre isso, eu disse, gente, eu vejo tanta dor. Eu ainda vejo tanta dor. Meu Deus, eu vejo tanta dor. Jesus sarou o espírito dele. E alguns aspectos, mas ainda existem muitas coisas que Deus capacitou homens com técnicas, ferramentas, para você colocar no lugar de cura da tua alma. A alma, razão e emoção de novo, gente, não pode negar isso. E aí eu entendi, cara, esse cara tá vivendo o melhor tempo da vida dele. ele está vivendo a melhor época de todas as áreas da vida dele. É difícil ele acreditar que tem mais para ele.
Que tem algo
a pior coisa é dar certo naquilo que Deus
pode. Não, e sabe o que é pior, filho? Ele está no que Deus chamou ele para fazer. Só que, como é que eu posso dizer? Uma vez o pastor Luiz Hermínio, não foi o Luiz Hermínio, foi o Juscelio. Vocês conhecem o pastor Juscelio do Ministério da Irmã?
Não.
Pois recolhe, conheço. Especial que aquele homem carrega. E que ele é. E o pastor Juscelio, fui gravar um podcast comigo. E depois ele estava no Universidade de São Paulo, ele olhou para mim e disse assim, minha filha, muitas vezes, para nós recebermos, aí você vai entender como ele está na vontade de Deus, sabe? Mas muitas vezes, para nós recebermos o novo de Deus para a nossa vida, o que Deus tem de novo para a nossa nova estação, eu preciso aprender a despegar, largar, abandonar, a dar tchau para o velho extraordinário de Deus. Era de Deus. Era para aquela estação.
Vinho novo, odres novos.
Com a nova perspectiva que ele disse. E como que ele fez sentido na minha vida? Eu preciso abrir mão. Vou dar um exemplo. Eu escrevi o primeiro livro. Foi uma direção de Deus, cheio de testemunho. Amiga, eu tenho testemunho em todas as coisas que Deus já mandou fazer, tá? Porque pensa numa mulher que diz assim, Senhor, eu sou fazer isso. Aí ele manda 10 profetas. E aí eu ainda questiono os profetas. Diz, Senhor, isso é coisa de homem? O que quer que eu faça que eu escandalize o povo de Deus? Como assim? Eu não sou pastora. Como é que eu escrevo um devocional? Aí ele vai lá responder minhas dúvidas de forma assim, caralho. Tem vídeo, tem áudio. Deus, no YouTube, de Deus respondendo publicamente a minha pergunta quando eu dizia que eu não era pastora para escrever um devocional. E aí, ok, parou aqui? Aí Deus vem e diz assim, não, tem o próximo nível. Só que eu preciso ter a capacidade de entender que para o próximo nível eu tenho que desapegar com verdades, com o que Deus já fez até aqui. Era de Deus, era vontade. Eu acho que eu não consegui ser clara. Era de Deus. Era a vontade de Deus. Esse podcast é um projeto de Deus para vocês. Mas pode ser que daqui a pouco Deus diz assim, eu quero algo diferente. Eu quero vocês, sei lá, na televisão. Você vai dizer, mas Deus, olha quantas vidas eu já alcancei nesse podcast. Não. Abre o que é mão do que é velho e recebe o que é novo. Que os dois são de Deus. Mas para cada estação existe uma direção. Né? Então eu entendo que esse desafio de que as pessoas não se colocam em lugar de tratamento porque elas estão agarradas. E aí, infelizmente, a gente se move, precisa dar dor para esse momento. Mas se está tudo bem, ou não.
É,
mas eu não respondi a tua pergunta. Não respondi a tua pergunta.
Entendi, desculpa. Entendi a colocação que você fez isso. Daí deve ser mais difícil ainda,
é
né?
É mais porque difícil. Quando... Era de Deus, foi Deus que mandou. Você está debaixo de obediência.
Está voando.
Está voando. Epa, mocinho, muda a rota. Tem tá lugar vivendo. Novo, tem pessoas novas, sacrifica.
Porque eu vou colocar isso entre
aspas. Depois eu volto para a tua pergunta, tá. Ela é boa.
Eu vou colocar entre aspas a fama, mesmo no mundo cristão, porque é isso. Você muitas vezes faz o púlpito de um palco, né? Ela te cega, né? Ela te faz não ver mais nada. Se estou cansando vidas, e isso não é uma crítica. Isso é um...
Uma realidade.
É uma realidade. Na verdade, é um olhar para dentro, sempre, todos os dias.
Posso indicar um livro para vocês? Talvez vocês já tenham lido. Vocês já leram O Impostor que habita em mim?
Não.
Pois é.
Eu li um que tem isso daí.
É do mesmo autor do Evangelho Maltrapilho. Também não leram, né? O Impostor que habita em mim, olha isso.
Quem é o autor?
Ai, gente, eu sou péssima de nome. Deus não sou, eu sou ótima de nome. Manda um som.
Amém.
Mas... Eu vou conseguir já. Se alguém puder.
Tô pegando aqui.
Hã?
Tô pegando aqui.
Tá.
A própria Bíblia já é isso, né? O impostor que habita em mim. Você já se depara com você, né? Você já se depara com aquele homem caído.
E é uma história interessante. Ele era um marinheiro americano, um Navy da Marinha Americana, Brandon Manning. Esse livro, ele impactou, já que a gente tá falando de orgulho e de ego. Nossa, surreal o que ele trouxe pra minha vida, tá? E esse livro, ele fala. Olha, imagina esse cara. Aí depois ele virou padre. E depois ele virou pastor. E como pastor, ele faz um relato que ele achou que estava tudo excelente com o ministério dele. Ele disse assim, eu estou abalando. A casa não para de estar lotada, os testemunhos não param de chegar, mais e mais pessoas aceitando a vida para Jesus. Mais e mais pessoas sendo transformadas, mais ministérios crescendo e tal. E quanto as pessoas falavam, elogiavam as minhas ministrações, estou abalando. Até um momento em que, eu não lembro qual foi, o que é que aconteceu, ele viveu um episódio. que ele começou a questionar tudo na vida dele, inclusive a fé. E uma pessoa orientou ele que ele se reclusasse, que fosse para uma cabana no meio de uma floresta, para ele ouvir a ele e ouvir ao Espírito Santo de Deus. E ele disse que a primeira ficha que caiu foi assim: meu Deus, que hipócrita eu era, que impostor eu era, porque eu fazia aquilo tudo. Mas eu mais, quem mais eu queria agradar não era Deus. Eu dizia que era para Deus, eu orava dizendo que era para Deus. Mas, de novo, meu ego estava lá. Né? Você sempre volta para o mesmo lugar. Esse livro vale a pena ser lido. Mas eu vou voltar para a sua pergunta. Como é que era a Camila antes de viver esse processo? Sinceramente, eu não amava as pessoas. Eu não sentia a dor. De novo, o poder das conexões certas. Eu era constrangida pelo amor do meu marido para as pessoas. E eu dizia: meu Deus, como é que você não pode amar tantas pessoas que nem sabem? Eu era movida por números, resultados. Eu digo que era um trator desgovernado ladeira abaixo, focado em objetivos, metas e realizações. Acelerado num ativismo absurdo. Eu não enxergava o ser humano. E muito antes desse processo, eu pedi a Deus, só por olhar o meu marido. E lembra que Deus entra e o Espírito Santo cura aquilo que se reconhece. Então, uma das coisas que eu reconheci antes da jornada de transformação do meu caráter foi isso. Eu reconheci o... Por que é que meu marido ama tanto essa pessoa? Por que é que ele doa o tempo dele para quem não tem nada para dar para ele? Por que é que ele para tudo para ajudar a vida de uma pessoa que nunca mais ele vai ver na vida? Por que é que o evento acaba às 6 da manhã e ele fica até às 9? Só abraçando, beijando e ouvindo as pessoas. Por que é que ele tá com os pés inchados, as varizes tudo estourando, e ele fica 60 horas em cima de um palco, enquanto ele não resgata a última vida que me transformou? Eu não conseguia, porque não entrava em mim. Eu era a chata que ficava pressando, vamos embora, já tá na hora, vamos embora, ah, não vou embora, vou sozinha pro hotel.
Amor, eu sou assim.
Se você perguntar, você já tem a resposta.
Eu também sou assim, na hora de falar de embora, vamos.
E aquilo começou o exemplo do meu marido. Poder da referência certa. Começou a me constranger. Por durante muito tempo cega. Mas depois ele começou a me constranger. Então, uma das coisas, as primeiras coisas que eu pedi para Deus foi: Senhor, me ensina a amar o ser humano. Jesus, coloca amor nas pessoas. Porque a palavra de Deus diz: gente, eu era convertida de verdade. Mas eu não era, desculpa, eu podia ter recebido a salvação. Mas meu caráter não foi convertido. Eu podia ter reconhecido Jesus como o Senhor Salvador da minha vida. Mas eu não deixei, por não reconhecer que eu era o que eu era, eu não deixei ele trazer luz e ajustar o meu caminhar.
Ele não pediu, né?
Não pediu, você não perde, você não reconhece.
É isso.
Não pediu. Então, e aí eu comecei a caminhar, eu chorei muito aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, me dá amor para o ser humano. A tua palavra diz que eu preciso amar Deus sobre todas as coisas e é o meu próximo a mim mesmo. Eu não sabia que eu não sabia quem eu era, né? Mas eu dizia: mas Senhor, eu não amo o meu próximo. Jesus coloca amor, eu só amo quem me convém. Eu só amo, né? Eu trato bem... Eu achava que tratava bem, mas hoje eu vejo que eu era cruel. Mas eu trato educadamente, isso não é humildade, isso é educação. Eu trato educadamente as pessoas, mas porque eu sou educada, mas eu não sou amorosa. Eu não sinto a necessidade do outro. E o meu marido diz hoje que eu amo 10 vezes mais do que ele. Deus ouviu essa oração. E hoje é surreal. Eu oro para os teus olhos e tenho vontade de chorar. Eu não preciso falar com as pessoas, eu tenho uma de abraço. As pessoas que trabalham comigo sabem, eu escuto os testemunhos, eu não consigo dar conta de direct. Muito tempo. Eu não sei nem entrar no direct no Instagram. Mas eu tenho funcionários só para direct. E eu recebo os testemunhos, eu choro sozinha na minha casa. Eu oro para as pessoas para não sei quem são. E não é sobre mim que eu estou falando aqui. É porque eu não era essa pessoa. Mas, de novo, tudo aquilo que você reconhecer na sua vida, que precisa do toque do Espírito Santo, pede. Porque se for pela motivação correta, o Senhor vai te dar.
É.
E hoje eu amo. Então,
a Bíblia fala que a gente não ganha porque a gente pede errado, né? Que a gente não recebe porque pede errado, porque a intenção não é realmente a intenção certa, né? Muitas vezes a gente pede não com a intenção de servir o Senhor, com a intenção de resplandecer a glória do Senhor. Bom, é tudo muito engrandecedor, né? A nossa conversa foi maravilhosa. Eu estou impactada porque a gente, por mais que a gente viva isso, né? A gente vive isso, a gente vive o Evangelho. Todos os dias nós temos que nos renovar para sermos transformados pela renovação da nossa mente. É estar diante do Senhor e o quanto Ele faz. Eu quero falar para você que está em casa, que muitas vezes você olha para dentro de você, ou agora assistindo esse podcast, talvez você esteja olhando para dentro de você e falando, cara, tenho tantas coisas para mudar. E sente vergonha de falar, de reconhecer, sabe? De falar assim, oh, realmente eu sou fraca, ou eu peco, eu faço tudo errado. Olha que vergonhoso muitas vezes é para a gente admitir que não ama o próximo. É tão difícil, Marcos, o orgulho não deixa a gente reconhecer isso. Mas quando você coloca diante de Deus, quando você clama, quando você fala, Senhor, mora no meu coração, o Senhor faz. Quando você abre realmente o seu coração para ser transformado, o Senhor muda todas as coisas, porque Ele quer que nós possamos reconhecer aonde nós precisamos ir.
Quem pede chuva tem que se preparar para a lama, né? Quem pede chuva tem que se preparar para a lama. O mesmo sol que endurece o barro desfaz o gelo. Então, não se trata da grande substância que faz isso, mas quem nós somos e dessas transformações que têm ocorrido. É, nós agradecemos muito o que nós temos vivido, né? A oportunidade de conversarmos com as pessoas mais variadas possíveis e conseguimos fazer essa intersecção de Deus, de, ainda que com crenças às vezes discrepantes, distintas, convergindo para o mesmo ponto que é a palavra de Deus, é, nós temos sido muito edificados, né? A gente sempre que sai daqui mais leve, com mais aprendizados, questionando, porque às vezes nós estamos olhando para o lugar errado e Deus nos puxa para que possamos olhar para o lugar certo, para que ele seja o nosso norte. Tenho certeza que você tem sido um norte na vida de muitas pessoas, ainda que você não reconhecesse isso até no passado, até o passado Deus utilizou de maneira graciosa, porque o que seria do seu marido sem aquela mulher graciosa que estivesse ali também cuidando e dando esse suporte? No final, Deus envia o remédio conforme a dor e vai nos moldando. Então, nós gostamos muito da família de vocês, temos muito respeito, muita admiração e que vocês possam continuar, né? Avançando, que seus filhos também sejam prosseguimentos disso, e nós cremos, né? Porque a aliança que Deus fez foi com a nossa família, foi com Abraão, e se estendeu pelas nossas próximas gerações, e tenho certeza que este legado que Deus derramou sobre a sua vida continuará. E nós terminamos sempre o podcast com lamentação, porque esse tempo passa muito rápido para a gente, questão de segundos, né?
Verdade. É... E ainda tínhamos muitas coisas para falar.
Se deixasse aqui, né? Ia ser horas, horas. Nós amamos esse tempo, assim. É a vida que vale a pena ser vivida quando o tempo para, sabe? Quando o tempo para, que horas se transformam em segundos, você vai vendo e fala assim, nossa, olha que legal. Olhando, passou um tempão e a gente não viu o tempo passar. Então, é sinal de que nossa vida tem sido bem vivida. Nós agradecemos muito. E, para finalizar, a gente faz... Nós fazemos 5 perguntas que você pode responder como você preferir, com uma frase, com um pensamento, com uma palavra, mas que retrate algo que vem de você e, óbvio, que só pode vir daquilo que transcende a nós mesmos. A primeira palavra é escrituras.
Combustível, alimento, diário.
A segunda palavra é graça.
Preciso cada vez mais aprender a ser guiado por ela. Menos na força do meu braço. É uma coisa que está muito forte no meu coração. O Senhor me ensina mais sobre a graça. Cada vez menos de mim, mais de ti. Eu oro por isso. Isso é uma situação bem recente na minha vida. Eu preciso entender mais da graça. Eu vivo a graça, eu sinto a graça, mas ele é muito na força do meu braço.
Terceira palavra é fé.
Um poder sem medidas. Que me sustenta na jornada e não me deixou sair do lado do barco. Eu lembrava o tempo inteiro. Eu estarei contigo. Eu te quis para a vara de Alçocinhos. Então, nos dias difíceis, quando parecia que não tinha mais jeito, eu lembrava da palavra dele. Então, a fé me sustentou no barco até hoje.
A quarta palavra é Cristo.
Sou apaixonada. Apaixonada. E todo dia, acho que quase todos os dias da minha vida, eu digo, Senhor, obrigado, porque você não me deixa lembrar
não me deixe esquecer da onde o Senhor me tirou. Então, obrigada por me amar primeiro. Eu sei bem direitinho onde o Senhor me tirou. Eu sei bem direitinho da onde Cristo naquela cruz me tirou.
A quinta palavra é Deus.
Deus todo. Sabe qual a palavra que está com Deus na minha vida hoje? Eu tenho pedido a isso. Que eu treinado. Me ensina a reverenciar a tua presença. Eu não posso falar de Deus como se ele fosse simplesmente algo que está do meu lado. Aumenta a compreensão do teu esplendor, da tua glória, do teu poder, do fogo consumidor, que também é Aba. Mas Deus, para mim, é Senhor, se revela, para que eu entenda a dimensão do que o Senhor é. E que aumente o meu temor, para que eu possa, de verdade, agradar ao meu Pai, né? Ao meu Aba.
Ah, amém, maravilhoso. Eu vou te dar um presente aqui do podcast, um livro. Aqui, positivamente.
A gente se mexe, isso não vai dar certo.
Ah, vai ser que delícia.
É amei. Amei, não tinha. Não tinha, pode abrir?
Pode.
Eu até recebi um convite para gravar um podcast com ele, mas imagina, ele já não casou com ele, vai dar certo.
Vai.
Bom, eu vou abrir aqui depois, né? Porque também vai ficar todo mundo parado esperando eu abrir o presente. Ah, que delícia!
Sempre com coração. Então vai chegar um momento mais.
Meus amigos, ó. Oh, você sabe que lá em casa tem conteúdo disso aqui, né?
Ah, é?
Tem. Obrigada.
Camila, pra gente finalizar o nosso papo, que tá sensacional. Eu vou te fazer uma pergunta do público. Que eu coloquei no meu Instagram e não dá. Pediram para te perguntar qual tem sido o teu maior desafio nesse tempo de ministério e como você lida com isso.
Eu adorei o tempo de ministério. Meu Deus, olha, estou destruindo meu disfarce. Tô brincando. É um ministério. Eu sei que é um ministério, eu tô brincando. Qual é o meu maior desafio? Tem alguns desafios, né? Mas o que veio forte no meu coração para responder. Foi a minha luta entre não sou capaz, não mereço, quem sou eu? E o comando que Deus dá. Então, veio o primeiro comando, escreve um livro. Mas Jesus, eu não sou escritora. Aí o meu marido diz assim, você está desonrando o prazo com a editora. Estou falando dos meus maiores desafios na jornada. Você está desonrando o prazo da editora. Contrato um ghostwriter e aquilo doía no meu espírito. Mas sou eu que estou escrevendo, tem que sair da mim. Cada palavra tem que sair de mim. E aí, o dia que eu vou contratar um ghostwriter, vem um profeta do outro lado do mundo. Olha para mim, assim, do lado do meu esposo. Bota o dedo na minha cara e diz, Deus manda te dizer que ele está esperando o livro, que é para você escrever. Ou seja, não era um ghostwriter. Né? Então, o tempo inteiro a luta. Aí, Deus usa pessoas assim, o Senhor está mandando você escrever um devocional. Aí eu disse, Senhor, mas eu não sou pastor. Então, eu acho que o maior desafio, já que você usou a palavra de ministério, é o confronto entre o quanto eu sou digna
à direção de Deus
para cumprir a direção de Deus. E nesse momento ele me ensina que, ô, bobinha, não entendeu nada ainda, você não é digna, você não é capaz, você sequer é merecedora de tudo isso, mas a minha graça e o que eu quero fazer na vida de outras pessoas que também não tem nada a ver com a sua, tá? Estou te dando um comando e eu vou te capacitar. E é ótimo porque você tem convicção de que você não é digna, porque a glória nunca vai ser sua.
Esse é o instrumento.
É isso. Então, isso é o tempo inteiro. Eu recebi um novo comando. Um novo comando duplo. Dessa vez veio o novo livro. E é muito surreal, tá? Eu tô te ensinando isso não para dizer que eu sou melhor que você, só para te dar um caminho. Eu fiz 21 dias de jejum. E eu pedi para. Eu sempre faço jejum só pelo meu caráter, pela minha alma. Só, Senhor, só por mais de ti. Matar minha carne, mais do meu espírito. Eu só jejum por isso. Mas nesses 21 dias de jejum de Daniel, que eu fiz agora em fevereiro, além disso, eu botei duas perguntas para Deus. Senhor, dois projetos que eu já tinha vindo no meu coração. Senhor, qual é o nome do novo livro? É um novo devocional ou é um novo livro? E se essa conferência que o Senhor, os outros homens, outros profetas, para dizer que vinha um ajuntamento de 7 mil mulheres reunidas num lugar, onde elas iam fortalecer espiritual e corpo, se isso é de ti ou é de homens? E nesses 7 dias, Jesus respondeu, tá? Surreal. Um homem que eu nunca vi na vida. Me viu num Zoom, numa live. E disse assim, e eu saí antes do final. E aí ele disse para o organizador, quem era aquela mulher de preto que acabou de sair? eu preciso falar com ela rápido, porque Deus me deu o nome do livro que ela está perguntando para ele em oração. É assim. E aí, sobre o ginásio, eu dobro a minha cabeça num evento que eu acabei de fazer do Mulheres em Espírito, é um projeto que precisa acontecer. Eu fechei os olhos e disse: eu vou te perguntar a última vez. Então, eu entendo que o maior desafio é o tempo todo. É uma mistura de temor e não sou digna. Por eu temer, eu vejo que não sou digna e eu quero ter certeza que vem de homens, que no Deus não tá, que o mundo não está usando falsos profetas, o ego, o meu ego, para fazer algo que não é para ele. Né? Então, sem dúvida, isso é o maior desafio.
É por isso que Deus te usa tanto, porque isso é provavelmente o problema que todas as mulheres passam, né? A direção de Deus e o sentido da capacitação, porque nós nunca nos sentimos prontas e nós nunca
Já
estamos,
estamos
mas
mesmo.
o Senhor faz, olha o que ele tem feito através da sua
Amém.
vida. Eu quero te
Maravilhoso.
agradecer assim muito por ter aceito nosso convite, muito por estar aqui disponível a Deus, porque você está disponível a Deus para edificar a vida de tantas pessoas que estão em casa. Eu tenho certeza que você foi muito usada. Você que está assistindo esse podcast, abre seu coração, permita que o Espírito transforme a sua vida. Tudo aquilo que você vive, nós também vivemos diariamente. E não é porque nós servimos a Jesus, porque nós nos convertemos, que nós deixamos de ter. Mas todos os dias nós clamamos por Deus, nós clamamos que o Senhor transforme a nossa vida, nos capacite, que Ele faça a diferença, que nós possamos ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Eu tenho certeza que Deus quer fazer isso da sua vida também.
Amém, amém.
Obrigada,
Eu
de
agradeço.
coração. Que a sua família continue sendo muito
Amém.
próspera
Amém.
espiritualmente, que continue impactando muitas vidas, aquilo que o Galego falou. É, nós sempre acabamos aqui o nosso episódio com uma oração. E eu vou pedir para que você olhe para as pessoas que
Vou
estão em
orar.
casa.
Eu vou orar. E enquanto vocês falavam, tá? Principalmente quando você falou que as pessoas olham e se identificam com a dor, se identificam com as lutas, né? E eu senti muita necessidade de olhar nos olhos de quem está me assistindo hoje e dizer: o teu passado, o que você viveu até hoje, não define o seu futuro. Só define o seu presente. Talvez as lutas que você que está vivendo hoje, não sei em que áreas, talvez na sua própria existência. Talvez uma desconexão completa com Deus, uma frieza espiritual. Talvez seja uma dificuldade no casamento, talvez seja uma dificuldade com um filho específico, talvez seja uma história de fracasso, onde parece que quando você coloca as mãos seca, uma dificuldade financeira, porque é difícil, é fácil falar, mas só quem está dentro de uma luta financeira sabe como é desafiador, né? Você pedalar a bicicleta e parece que não sai do canto, vender o almoço para comprar o jantar, e ver seus filhos clamando por algo que você não consegue dar. E a dor, doença na alma. Doença na alma, né? Então, assim, esses feedbacks que a vida tá te dando hoje, do que você plantou até aqui, eles só são presentes. Eu acho que a verdade mais libertadora que a gente tem sobre a nossa vida, lá naquele dia do pedido do divórcio, e quando eu entrei na jornada, que as máscaras começaram a cair, que as escamas dos meus olhos saíram, que eu descobri que eu era tudo aquilo, um bocado mais que meu marido nem sabia. Que eu descobri que eu era, sim, responsável por toda a dor que eu estava vivendo no meu casamento e a dor que eu estava fazendo meus filhos viverem. Porque filho percebe você de boca calada, filho percebe casamento ruim, filho percebe mães tristes, filho percebe pai frustrado, pai irritado, filho percebe que está tudo errado e ele sofre. Né? Então, toda a dor que o meu mau caráter tinha trazido para as pessoas que eu mais amava, foi difícil de mim acreditar que podia sair algo novo de mim. Então, eu queria te dizer, olhando nos teus olhos, que independente do que você viveu até o dia de hoje, dos teus erros, pecados, do quanto os seus comportamentos, acredite, existe um caminho. Novas sementes serem plantadas e novos frutos serem gerados. Mas você vai precisar se colocar no lugar dessa transformação. Meu marido não poderia fazer por mim. A minha filha não poderia entrar no lugar de jornada que eu precisava viver. Então, sou eu que me levanto todos os dias para buscar mais amigos. Sou eu que me levanto para curar as minhas emoções. Sou eu que me levanto para buscar conhecimento. Sou eu que me levanto para pedir perdão. Sou eu que me levanto para perdoar. Sou eu que me levanto para me constranger quando eu for errada. Sou eu que me levanto para esse lugar de transformação. Então, assim, queimou aqui, para te dizer, o teu passado. Deus te abençoe muito.
Amém.
Amém.
E antes de você fazer a oração final, quero que você fale sobre o seu Deus.
Ah, eu trouxe para vocês e não entreguei. Eu vou escrever já já para não perder tempo no podcast, mas eu trouxe um para cada um, porque devocional é uma coisa individual, né, gente?
Obrigada.
E ele não é para mulheres, tá, amigo? Fica tranquilo que tá tudo certo, tá cheio de homens, testemunhos. E olha que coisa interessante. Olha isso. Nas minhas redes sociais, antes do lançamento do Plenitude, Eu tinha 99% de mulheres e 1% de homens. Hoje já são quase 20% de homens por causa do plenitude.
Olha.
Vai entender, né?
É.
Mas é porque, palavra de Deus, o que tem de ministério de homens, homens de negócios, homens que jamais entraram dentro de uma igreja, que resolveram abrir as suas casas para simplesmente ler o plenitude com os amigos. Muitos testemunhos. Então, a plenitude carrega algo especial, ele tem uma unção específica e ele é diferente. Eu realmente não conheço nenhum outro devocional hoje como ele. Ele é diferente. Por quê? Porque ele traz um confronto para a alma a partir da palavra de Deus.
Ele tem exercícios, né?
Todos os dias. Ele tem, a gente chama trazendo consciência. Você vai, você lê a palavra de Deus, você lê uma reflexão sobre aquela palavra de Deus, sempre focando na minha vida, não na vida do outro, né? Sempre trazendo luz para mim, depois um exercício de tomada de consciência, de tomada de reflexão, e aí tem um louvor para cada dia, tem o QR Code do louvor, tem uma oração para cada dia, tem gravações das orações no Spotify, tem link, tá, ele é todo redondinho para essa experiência ser realmente transformadora.
Glória a Deus, né? Aqui, ó, quando eu tava assistindo a live dela, eu disse muito, eu falei, vou comprar, porque a gente tem
livro, né? É, difícil.
E aí, não dá continuidade, mas a gente lê muito. Então, tá aqui, ó, gente. Maravilhoso. Muito obrigada pelo presente. Vamos orar para essas pessoas que abriram a porta das suas casas.
É isso.
Pra
que honra. Que honra. É. Primeiro, quero te parabenizar por ter ficado até o fim, tá? Porque isso já mostra que você é diferente. Muitas pessoas pulam de vídeos em vídeos, de lives em lives. Principalmente quando começam a ser confrontados. E é um princípio terminar tudo aquilo que a gente começa. É um princípio de pessoas que prosperam. Então, parabéns por ficar aqui. Eu posso pedir que eles reverenciem o nosso Deus? Independente da tua fé, eu digo que eu creio por mim e por você que está nos assistindo, tá? Então, mesmo que você não creia ainda, só reverencie a presença desse Deus Todo-Poderoso que criou o lugar onde você está, que criou tudo, que o ar que você respira. Então, só fecha teus olhos, tá? Para que você possa entrar nesse lugar. Deus é onipresente, amiga. Mas ele manifesta de forma poderosa o poder dele quando ele é reverenciado. Pai amado, Deus, nós estamos na tua presença, Senhor. Primeiro para dizer que nós te amamos. Que tu és Deus da nossa vida, Pai. Que tu és Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Davi, Deus de Daniel, Deus de José do Egito, Pai. Deus de Jesus, Deus da nossa vida, Pai. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio de, através de Jesus naquela cruz, nós podermos nos conectar à videira verdadeira, Pai. E termos a nossa vida transformada. Muito obrigada, Pai, porque nós podemos hoje, 2023 anos depois, sermos curados, transformados e acessarmos o milagre da eternidade pela tua palavra que foi deixada para nós. Muito obrigada por nós vivemos num país onde nós temos acesso à tua palavra, nós podemos te adorar livremente, nós podemos cultuar o teu nome livremente. Pai, que esse vídeo, que esse podcast chegue em todos os lares, em todos os corações, em todas as mentes, Pai. Acelera, Pai, a tecnologia para que o teu propósito, através desse vídeo, se cumpra na vida dessas pessoas. Pai, que nós nunca nos omitamos daquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Que nós sejamos diligentes, que nós sejamos obedientes. E eu te peço que cada palavra que entrou nos corações das pessoas ouviram, Pai, que ela seja como palavras reveladas. Pai, que como foi em Atos 2, que todas aquelas pessoas de todas as origens éticas, de cidades, etnias diferentes, gregos, asiáticos, romanos, que todos ouviram, aquelas pessoas que acabaram de receber o Espírito Santo, que cada um ouviu no seu idioma. Que as nossas palavras, elas sejam decodificadas, para que cada um escute na medida que a sua alma, que o seu espírito, que a sua mente precisa. Pai, de forma poderosa, levanta o teu povo, sara o teu povo, cura o teu povo, alinha o teu povo, nos forma de verdade, como um exército poderoso preparando a tua volta, Jesus. Nós te amamos, te adoramos. Tem perdão, tem misericórdia dos nossos pecados. Não desiste de nós, Pai. Nós queremos realmente te agradar. E que o Senhor cuide, que o Senhor renove sobre cada pessoa que nos ouve hoje. Que o Senhor renove a esperança, que o Senhor renove a fé, que o Senhor renove a saúde. Declaro sobre a vida dessas pessoas, Senhor Deus, ousadia, esperança, fé, um amor inabalável. E que a graça do Senhor as encontre, Pai. Fazendo todas as coisas se tornarem novas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, amém. Mais uma vez, obrigada.
Eu que agradeço.
Foi maravilhoso.
Muito bom estar com vocês. E parabéns pelo seu olhar cheio de Jesus.
Amém. Amém. E você que está aí, obrigado pela companhia. Obrigado por estar aqui, se permitir ser cada vez mais edificado por aquilo que o Senhor tem para você. Um beijo e até o próximo episódio.
Fica com isso.